Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Sexta-feira, 26 de setembro, muito boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. O JMD está começando, vai até uma da tarde, te deixando informado do que está acontecendo em nosso estado e no Brasil. Eu sou Carla Menezes, ao meu lado Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Carla Menezes. Boa tarde, você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha, a partir de agora, o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Já já tem o Coutinho Neto, bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial. E temos entrevista hoje também, né, Carla?
Temos sim, Marcos. Hoje a gente conversa com Nila Medeiros, coordenadora distrital do projeto Mãos Solidárias, governadora assistente do distrito e presidente da Casa da Amizade Atual. A gente vai falar sobre o projeto Mãos Solidárias. Ela vai contar tudo pra gente aqui no programa, que nasceu em 2023. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes aí desse projeto muito bonito, Marcos.
Isso aí, meio-dia e cinco, né? O Jornal do Meio-Dia está começando nessa sexta-feira, né, cara?
É isso, e tem o oferecimento Mix Mateus e Léos. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universos Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Margram, mármores e granito, preço, qualidade e variedade. E a partir de agora, vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Agora 12 horas e 6 minutos, 12:06, Diário de Pernambuco. Brasil avança, mas ainda tem 4,2 milhões em atraso escolar.
Correio da Bahia, professora de creche comunitária denunciada por agressão contra aluno em Salvador.
Jornal Dia, número de trabalhadores por aplicativos cresce 170% em 10 anos, diz BC.
Folha do Estado da Bahia, inclusão social. Mutirão PCD reúne centenas de candidatos em busca de emprego em Feira de Santana.
Jornal de Brasília, governo de São Paulo declara escassez hídrica nas bacias do Alto Tietê e do Rio Piracicaba.
O Estadão, Nordeste, tem concursos com mais de 280 vagas e salários de até R$20 mil.
Diário do Comércio, Dia das Crianças, lojistas estão otimistas com a data que deve movimentar mais de 2 bilhões em BH.
CNN, operação da Polícia Federal mira esquema milionário do tráfico em 10 estados.
Gazeta do Povo, OAB do Distrito Federal pede retratação da CPMI do INSS após confusão com advogado.
E Diário do Nordeste, Uber denuncia comércio irregular de contas. A polícia prende suspeitos em Fortaleza. Essas algumas das principais manchetes aí que circulam nos principais jornais do país hoje, Carla.
Exatamente, 12 horas e 7 minutos. Vamos de notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Feira Criativa e Cultural do Abrigo São Vicente de Paulo acontece a partir desta sexta-feira. Isso mesmo, acontece a partir de hoje, a dias 26, 27 e 28 de setembro, a Feira Criativa e Cultural do Vicente, evento realizado pelo Abrigo São Vicente de Paulo, no bairro da Conquista. A programação será das 16 às 22 horas, reunindo arte, música e gastronomia em um ambiente aberto ao público. Com entrada gratuita, a feira oferece música ao vivo, apresentações culturais, praça de alimentação variada e exposição de artesanato local, fortalecendo a economia criativa e incentivando o trabalho dos artistas e empreendedores da cidade. A iniciativa busca valorizar talentos regionais, estimular o turismo cultural e promover momentos de lazer para a comunidade.
Pois é, agora 12:09, olha, IFBA Campos Ilhéus prorroga inscrições para processo seletivo 2026. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, prorrogou o prazo de inscrições aí do processo seletivo 2026 para os cursos técnicos integrados ao ensino médio. No campus Ilhéus, serão ofertadas 180 vagas gratuitas, distribuídas entre os cursos de Edificações, Informática e Segurança do Trabalho. O novo prazo vai até o dia 6 de outubro de 2025. A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site da Fundação Cefet Minas, é a concurso.fundacaocefetminas.org.br. Outra mudança importante é a prorrogação do prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição, que poderá ser feita até hoje. A taxa é de R$ 60,00 e deverá ser paga exclusivamente via boleto bancário e não serão aceitos pagamentos por PIX. Podem se inscrever estudantes que tenham concluído o ensino fundamental até a data da matrícula. A seleção será realizada por meio de prova objetiva aplicada em todas as cidades onde o IFBA possui campi. O edital também assegura a isenção da taxa de inscrição e prevê reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, pessoas com deficiência, quilombolas, indígenas e candidatos pretos ou pardos, de acordo com a legislação vigente. As informações completas sobre cursos, vagas e cronogramas estão disponíveis em ingresso.ifba.edu.br. Os cursos oferecidos no campus Ilhéus são técnico em edificações, técnico em informática e técnico em segurança do trabalho, Carla.
Edição especial do Quintal do Museu acontece neste sábado aqui em Ilhéus. Olha, o evento integra a Programação Nacional da Primavera dos Museus e oferece atividades educativas, culturais e ambientais para todas as idades. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Maramata, realiza neste sábado uma edição especial do Quintal do Museu. Dentro da Programação Nacional da Primavera dos Museus, a iniciativa busca valorizar a cultura, a natureza e o cuidado com o meio ambiente, reunindo atividades lúdicas e educativas para toda a família. Com o tema Cuidar do Futuro Começa no Quintal, a tarde promete brincadeiras tradicionais, momentos de aprendizado e conexão com as raízes culturais da cidade. Entre as atrações estão Cine Verde, promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, exibindo produções voltadas à conscientização ambiental e o desafio sustentável, uma gincana interativa com circuito ecológico, perguntas e respostas e desafios em equipe. O Quintal do Museu é uma oportunidade para que a população se reconecte com a natureza, valorize o ambiente em que vive e cultive memórias inspiradoras para um futuro mais sustentável.
Agora, 12h30, olha, Porto de Ilhéus terá a licitação para dragagem e engordamento das praias de São Miguel e São Domingos. A Companhia das Docas do Estado da Bahia, Codeba, publicou no Diário Oficial da União, do último dia 22 de setembro, o aviso de licitação para a contratação de empresa especializada em levantamentos, estudos e elaboração de projetos básicos de dragagem de aprofundamento do canal do Porto de Ilhéus. O processo inclui ainda o aterro da retroárea, o engordamento das praias do Norte, São Domingos e São Miguel, além do balizamento e da sinalização náutica em caráter provisório e definitivo. De acordo com o aviso, o critério de julgamento será por técnica e preço. O edital já está disponível no site da Codeba, www.codeba.gov.br. A entrega dos envelopes está sendo feita desde a última quinta-feira, dia 25. O prazo final para entrega é 2 de dezembro deste ano, às 9 da manhã, mesmo dia e horário da sessão pública presencial para abertura das propostas técnicas. A abertura será realizada na sala de licitações da sede da Codeba, localizada na Avenida da França, número 1551, no bairro do Comércio, em Salvador, Carla.
Agora 12 horas e 13 minutos. Vamos chamar o Coutinho Neto, Marcos Bezerra?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Coutinho, ótima tarde para você. Chega para cá, traz informações do setor policial para gente, Coutinho.
Muito boa tarde para você também, Carla Menezes. Hoje é sexta-feira, Carlinha. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima sextou. Sexta-feira, Marcão. Um excelente trabalho para você também.
Obrigado, Coutinho Neto. Excelente sexta para você. Ótimo trabalho, ótimo final de semana e um abraço.
Muito obrigado, Marcão. Deus. Muito obrigado, você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, porque hoje é sexta-feira, mas a notícia não para. Setor policial movimentado em Ilhéus, em nossa região. Saiba tudo! Nas primeiras horas da manhã de ontem, quinta-feira, amanhecer do dia, guarnições da Polícia Militar e Civil, durante incursão na localidade conhecida como Cominho, localizada no bairro Barra de Itaípe, zona norte da cidade de Ilhéus, informaram que foram recebidos a bala por um indivíduo identificado como Anderson Oliveira dos Santos, conhecido como Calambau, que tinha 30 anos de idade. As forças de segurança revidaram no sentido de conter a injusta agressão. Mesmo ferido, Calambau foi socorrido na viatura, mas chegou praticamente morto na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. De acordo ainda com a Polícia Militar, foi encontrado de posse de Calambau um revólver com alguns cartuchos intactos e outros deflagrados. Boletim de ocorrência foi registrado como auto de resistência pela delegada plantonista Andréia Tamboni, na presença dos policiais militares lotados na companhia especializada da Rondesp Sul, aqui na cidade de Ilhéus. De Ilhéus para Itabuna, na manhã de ontem, quinta-feira, policiais militares do Tático Ofensivo Rodoviário, o TOR, da Companhia Dependente de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna e da Rondesp, da CPR Sul, realizaram uma prisão significativa durante a operação denominada Operação Bancária, realizada no município de Itabuna. As guarnições estavam em rondas e abordagens na cidade quando identificaram o indivíduo em atitude suspeita. Após a abordagem, a consulta aos sistemas revelou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o homem referente à prática de homicídio. Dessa forma, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi imediatamente conduzido e apresentado à autoridade competente no plantão da 6ª Corpim da cidade de Itabuna. Extremo sul da Bahia! Uma cabeça humana foi localizada pelos bombeiros ontem, quinta-feira, em uma cisterna de um quintal no sítio no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro. Moradores acionaram a polícia após sentir um forte odor, um mau cheiro no local. Na mesma cisterna, recordam-se que eu falei na semana passada, aqui mesmo, a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, já havia sido encontrado no último sábado o corpo decapitado de um homem de aproximadamente 50 anos de idade. Na ocasião, a cabeça da vítima não havia sido localizada. Essa cabeça passará por perícia para comprovar se pertence ao corpo localizado lá no último sábado. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas e não existe mais nenhuma novidade sobre este caso. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem foi assassinado a tiros na tarde de ontem, quinta-feira, no bairro Luiz Eduardo, na cidade de Teixeira de Freitas. O crime aconteceu próximo à praça principal do bairro. A vítima, Marcos Souza Ferreira, 29 anos de idade. De acordo com informações, Marcos estava voltando do trabalho quando foi surpreendido por criminosos que estavam em uma motocicleta, que já chegaram metendo bala. Descarregou 38. Marcos, então, foi atingido com pelo menos 6 disparos no pescoço e na cabeça. Não foram encontradas cápsulas ou projéteis no local. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso já será investigado pelo Núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Teixeira de Freitas. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher ABAN, prendeu um homem acusado de estupro de vulnerável na cidade de Teixeira de Freitas. A prisão é resultado de um mandado judicial que transitou em julgado. As investigações começaram após denúncia de uma menina de apenas 12 anos de idade, ter relatado que foi abusada desde os 9 anos pelo próprio pai. O pai da menina, o monstro Gilberto Santana, de 51 anos de idade. O inquérito policial revelou que Gilberto era vigilante patrimonial. Preste atenção neste absurdo. O fato não para por aí. Gilberto, vigilante patrimonial, também ofereceu a própria filha a 2 amigos que também foram identificados e detidos. Almida Conceição, velho safado de 59 anos de idade. E outro, Piata Anderson Viga Quaresma, de 47, que também estuparam a filha dele com o consentimento do pai. Após uma intensa busca, os investigadores da DEAN o localizaram e prenderam. Almi não resistiu à prisão e foi levado para a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde está sob custódia à disposição da Justiça. É revoltante! Não basta o pai safado ainda colocar uma menor, uma criança, para mais 2 velhos praticarem um estupro de vulnerável? Que tipo de condenação você que está ouvindo o Jornal do Meio Dia, este pai merece? Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Isso me tira do sério. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Marco Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Daqui a pouquinho ele volta aqui com mais informações do setor policial. Agora 12 horas e 21 minutos. Marcos, vamos dar um spoiler da nossa entrevista de hoje antes de a gente chamar os intervalo comercial?
É, já pode começar essa entrevista.
Pois é, já estamos com a Nila Medeiros aqui nos estúdios da Gabi, a Paulinha Gana também, que está sempre envolvida em causas brilhantes, né, a exemplo do projeto Mãos Solidárias. Nila, boa tarde.
Boa tarde, Carla Menezes, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Seja muito bem-vinda aos estúdios da Gabi. Paula Gannen, mais uma vez, boa tarde para você também.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Carla.
Projeto muito bonito, parabéns, viu, Nila? E é um projeto aí que, em Ilhéus, já tem 2 anos de existência, né? Nasceu no ano de 2023. Fala pra gente como nasceu o projeto Mãos Solidárias.
Esse projeto Mãos Solidárias é uma parceria de uma organização internacional, LN4, com o Rotary Internacional. E no Brasil, todos os Rotary Clubes participam desse projeto, né?
Pronto, então é uma iniciativa, né, do Rotary Club. Isso. Envolvendo aí a nossa região também, o Rotary Club de Ilhéus.
E Nila, no que consiste esse projeto? Explica pra gente.
Esse projeto são para pessoas, beneficiar pessoas que tenham as mãos amputadas, né? Tiveram suas mãos amputadas. Essas próteses são próteses mecânicas, de alta resistência, e que podem beneficiar pessoas, transformando as vidas das pessoas, devolvendo autoestima, possibilitando atividades diárias, simples atividades, né, como escovar os dentes, pentear o cabelo, poder segurar uma caneca para beber uma água, devolvendo então as tarefas do dia a dia e a mobilidade para a pessoa novamente.
Estamos falando de inclusão social, né, Nila? Isso. A pessoa que precisa da prótese, ela precisa se enquadrar a critérios estabelecidos pelo programa. Quais são esses critérios?
Podem ser beneficiadas pessoas adultas ou crianças acima de 7 anos. Tem que ser medido do cotovelo até a região onde foi o membro amputado, as mãos, né? Medindo, então, 14 centímetros. Apenas esse critério. Essas próteses são 100% gratuitas.
No caso, tem que ter, após o cotovelo, 14 centímetros no mínimo?
No mínimo, 14 centímetros.
Ok. E os interessados aí para ter mais informações sobre esse projeto, de repente para ser beneficiado, devem fazer o quê, Nilo?
Eles podem procurar os Rotary Clubs de todo o município. Aqui em Ilhéus, por exemplo, vocês podem procurar o Rotary Club de Ilhéus. Eu vou deixar aqui o Instagram, @ Rotary Club de Ilhéus, e o telefone que vocês podem entrar em contato também. O DDD é 739-8159-1128.
Uma iniciativa muito bonita, né, Marcos Bezerra?
Isso. Daqui a pouquinho a Nila vai dar mais detalhes, né, Carla, pra gente, né, sobre a história desse projeto.
Exatamente. Agora 12h24, vamos chamar o intervalo comercial, Marcos?
Vamos lá.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 32 minutos, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, nessa tarde de sexta-feira, 26 de setembro. Estamos de volta, e a gente volta aqui, né, com a Nila Medeiros, com a Paula Gana, e o Thiago também chegou por aqui, o Thiago do Rotary Club de Ilhéus. A gente estava conversando aqui, né, Marcos, em off, sobre inclusão social, sobre o magnanismo desse projeto bonito, que faz, que muda, simplesmente muda a vida de pessoas. Pra gente, então a gente pega o celular, manuseia o celular, imagine uma pessoa que não tem, né, Marcos, as mãos, e a gente se depara com pessoas que estão aí envolvidas em um projeto tão bonito como o projeto Mãos Solidárias. A gente estava falando aqui de burocracia, né? Para as pessoas, Nila e Thiago, as pessoas que precisam desse benefício, existe uma burocracia? Como é que funciona esse processo? Ela entra em contato, explica para a gente, para quem está ouvindo a gente em casa.
A pessoa, então, ela quer ter uma prótese, a burocracia é praticamente zero, tá? O requisito principal é ela querer uma prótese mecânica, então a gente realiza o cadastro dela, dados pessoais, nome, documentos, e nós encaminhamos uma foto dessa pessoa, desse beneficiário, possível beneficiário, com a dimensão de mínima de 14 centímetros, apenas isso. E a pessoa pode ser beneficiada gratuitamente.
Simples assim, né, Marcos?
E perguntar a Nila também, como é que surgiu esse projeto, né, para, de repente, beneficiar essas pessoas que não têm essa possibilidade, falta, né, um dos principais membros do nosso corpo, que são as mãos.
Esse projeto foi uma iniciativa de 3 americanos, que viram a possibilidade, através de dificuldade familiar mesmo, da filha de Ellen, eles viram a possibilidade de fabricação de prótese para atender todas as pessoas do mundo inteiro que não tenham as mãos que foram amputadas. Então, eles se organizaram, pesquisaram e viram a possibilidade de fabricação de próteses poliméricas, de baixo custo, né, leve e práticas, para que as pessoas possam utilizar no seu dia a dia.
E vale... Sim. Pode falar, Marcos.
Perguntar ao Thiago Mota, né, ele que também está por dentro desse projeto, como é que funciona mais ou menos essa prótese, Thiago?
A prótese é uma prótese mecânica, né, como a companheira Nila falou. É uma prótese que realmente visa a devolver a autoestima, a dignidade da pessoa. Como a gente estava falando aqui durante o bloco comercial, às vezes durante o nosso dia a dia a gente não se toca de fato com as coisas triviais do nosso dia a dia, como um próprio segurar de copo, escovar dente, e a prótese ele permite essa volta realmente dos costumes que ele tinha no dia a dia, de poder realmente fazer o básico que a gente às vezes não dá tanto valor assim por já fazer parte do nosso costume, de segurar um copo, de escovar um dente, de voltar, inclusive, a andar de bicicleta, poder voltar às suas funções de trabalho.
Pentear o cabelo.
Né? Pois é, pentear o cabelo. Né? Tem pessoas que trabalham na roça, que voltam realmente a fazer suas atividades. Então, assim, exatamente não são dedos, né, na verdade, com a acessibilidade que a gente tem, mas possibilita todo realmente um mecanismo de força, de segurar, de manusear, e que realmente traz essa dignidade, além da autoestima, traz a dignidade deles também se reinserir na sociedade, né? Que isso é muito importante. Até na pergunta anterior, a burocracia, ela nem existe. Às vezes a gente realmente poder fazer com que essa informação chegue nas pessoas, Porque a prótese, mesmo essa mecânica, que não é a mais desenvolvida, mas ela é, mesmo ela é muito cara. Então, assim, pode ser inacessível para muitas pessoas. E o mais difícil, entre aspas, é exatamente a gente poder fazer a informação para quem realmente precisa. Então, todo mundo que está nos escutando, que tiver algum parente, algum conhecido, que não necessariamente precise ser de Ilhéus, possa ser de Itabuna, Canavieira, Zuna, qualquer cidade vizinha, inclusive até de outro estado que conhecer, entre em contato conosco, do Rotary, ou se através da Gabriela FM, que eles entram em contato conosco, que a gente faz essa ponte. É muito fácil, Nila até estava explicando, que o é só querer, né, voltar a sua vida novamente, fazer o contato. A prótese vem do Paraná aqui para Ilhéus, e aí em poucos dias ela está realmente com sua vida já restabelecida em relação a esse manuseio.
Muito importante, né, Marcos? Uhum. Lembrar que o projeto, ele não atende, a gente está falando aqui de Ilhéus, Bahia, mas o projeto ele não atende somente a Ilhéus, mas o Brasil. Então, para quem nos ouve através da internet, está aí a oportunidade, né, de você que conhece alguém que não tem as mãos, de você que não tem, e está aí uma luz. Exatamente. Se acendendo para você. Tem números assim, se tratando de Ilhéus, quantas pessoas são beneficiadas pelo projeto?
Já foram beneficiadas em Ilhéus em torno de 10 pessoas. É um número até que bom, uhum, mas nós precisamos beneficiar mais pessoas.
Você falou, inclusive, Nila, da quantidade já tem disponível, né, para poder fazer essa doação para as pessoas.
Isso. No Brasil, nós temos a disponibilidade de 325 próteses que podem beneficiar 325 pessoas.
Relembrando mais uma vez os detalhes para as pessoas, os critérios, né? Não pode ser criança.
Pode até ser criança, mas acima de 7 anos. Acima de 7 anos. É, adultos. Só respeitando o requisito de dimensão mínima, medindo do cotovelo até a região amputada, de 14 centímetros.
Vamos repetir, né, Nila, a forma pela qual as pessoas podem entrar em contato e tá tendo esse benefício também.
Então fica o convite para os ouvintes da Rádio Gabriela FM. Podem procurar qualquer Rotary Club do Brasil. Eu vou deixar aqui o Instagram do Rotary Clube de Ilhéus, @RotaryClubeDeIlhéus, e o WhatsApp, o DDD é 73981591128. Façam um contato com a gente, procurem, que podemos beneficiar gratuitamente pessoas.
Muito feliz, né, Marcos, uhum, a gente receber uma pauta, né, desse estilo aqui no Jornal do Meio Dia. Uma pauta que acolhe, que traz esperança para as pessoas. Inclusão social é tudo.
Tiago, fica à vontade para fazer mais alguma colocação.
Não, então é isso. Quem tiver realmente interesse ou conhecer pessoas aqui pela imensa audiência da Gabriela FM, né, com mais de 2 milhões de audiência realmente pelo dial, né, fora realmente online, é realmente a gente poder fazer esse efeito multiplicador, de fazer as pessoas ficarem sabendo, quem conhecer, poder indicar, e realmente poder fazer essa multiplicação dessa informação do bem, né? Além da gente informar, a gente também poder usar o meio de comunicação também para transformar vidas, né?
A gente fala aqui de um projeto que chama Mãos Solidárias. E quando a gente fala assim, não chegou a pensar nos outros, nos membros inferiores desse projeto?
Sim, tem até mobilidade para todos, que seria o site que nos ajuda a fazer essas solicitações e cadastros, que lá eles beneficiam com outras próteses. Mas eles ainda não estenderam para todos os Rotary Clubes. Sim. Mas existem outras próteses que podem ser procuradas no site Mobilidade para Todos.
Perguntar a Paulinha Gunner, né? Ela que também faz parte aí do Rotary, né? O que é que ela acha desse projeto aí? Faz esse convite, né, esse chamado para a sociedade se mobilizar, Paulinho.
Bom, aos ouvintes, se você conhece alguém que está precisando de uma prótese, que isso vai ajudar a gente, não é somente nas atividades do dia a dia, mas isso também mexe com a autoestima da pessoa. Uhum. E evita, né, aproveitando que a gente está finalizando setembro, que é o mês de conscientização da saúde mental, O quanto também, às vezes, como a gente se olha, a gente se enxerga, às vezes a falta de um membro faz a diferença na vida. E que isso mexe com a saúde mental e emocional das pessoas. Então, o que pra gente que tem os dois membros, né? Os membros funcionando bem, pode não ser nada uma bobagem, mas para quem perdeu o membro, isso faz falta e com certeza traz muito mais autonomia no dia a dia.
Olha, uma coisa eu garanto para vocês, né? A gente quando... Eu, por exemplo, quando eu me deparava com uma pessoa sem as mãos, a gente olha assim com sentimento de pena, né? Agora a gente vai olhar com outro olhar.
Esperança.
De esperança. Eu vou abordar e vou falar, já tem conhecimento do projeto Mãos Que Solidárias, né, Marcos?
Isso.
E sair espalhando mesmo essa notícia para quem de fato precisa.
Vamos agradecer, né, a Nila, a Paulinha Gane, ao Thiago Mota pela participação aqui no Jornal do Meio Dia, trazendo essa importante informação, essa importante campanha, esse projeto, né?
Obrigada, Nila, obrigada, Thiago, obrigada, Paula, sempre engajada em projetos bonitos, trazendo pautas interessantes para a gente aqui no Jornal do Meio Dia.
Nós que agradecemos, Carla.
Marcos
Bezerra, a Gabriela FM por essa divulgação, por nos ajudar a encontrar pessoas que precisam efetivamente dessas mãos, devolvendo então autoestima, mobilidade, alegria e esperança.
Obrigado e parabéns, né, Marcos?
Parabéns agora, a todos e sucesso. Né?
12h43, vamos chamar o Coutinho Neto mais uma vez?
Vamos lá.
Coutinho, é com você.
Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida, se liga, Bahia, Zona Rural, BGQE, a nossa primeira parada a nível de estado. Um jovem de apenas 20 anos de idade, devidamente identificado como Ícaro Ribeiro da Silva, ele foi morto a tiros dentro de uma residência, uma propriedade rural, no município de Jequié, no Médio Rio de Contas. O crime aconteceu quando um indivíduo invadiu um imóvel no sítio Deus é Fiel, disparando contra a vítima, que faleceu no local. Equipes do SAMU e da Polícia Militar ainda foram acionadas, mas quando chegaram ao local, Ícaro já estava sem sinais vitais. O corpo foi removido pela Polícia Técnica e a motivação e autoria do assassinato já estão sendo apuradas pela Delegacia Territorial de Jequié. Ainda, conforme informações, Ícaro teria cumprido pena no conjunto penal de Jequié e havia deixado a unidade prisional recentemente, há cerca de 2 meses atrás. Um policial militar acusado de negociar armas de fogo com organizações criminosas, ele foi alvo da Operação Baru, deflagrada na manhã de ontem, quinta-feira, na cidade de Vitória da Conquista. O nome do policial não foi divulgado para preservar a investigação. A ação é fruto de uma operação integrada entre a Força Correcional Especial Integrada, a FORS, da Secretaria de Segurança Pública e também da Corregedoria da Polícia Civil, a Correg. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 2 residências ligadas ao suspeito lá em Vitória da Conquista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o objetivo é reunir provas que confirmem a participação do policial em um esquema de fornecimento de armas para facções criminosas que atuam na região sudoeste da Bahia. A investigação segue em andamento e o caso é tratado como prioridade pela Corregedoria da Corporação, uma vez que envolve possível desvio de conduta de um agente público. A Polícia Militar informou que acompanha o processo e reforçou que não compactua com práticas ilegais dentro da instituição. Ainda no sudoeste da Bahia, um homem de 63 anos de idade, ele morreu após ser atropelado por uma motocicleta. A motocicleta estava sendo conduzida por um adolescente de apenas 16 anos de idade, na cidade de Carinhanha. José Pereira da Silva, conhecido como Zezinho, foi atingido pela moto por volta das 6h30 no povoado do Marrequeiro. Ele atravessava a pista na BA-161 quando foi surpreendido pela moto em alta velocidade. Segundo testemunhas, o menor de idade fugiu sem prestar socorro. Zezinho chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal de Carinhanha, mas morreu antes de dar entrada na unidade. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Guanambi. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente. Moradores apontam que o adolescente conhecido na comunidade foi realizar manobras perigosas. Por isso, a morte causou indignação da população. E onde estão os responsáveis pelo pai do menor de 16 anos com direito a pilotar moto e matar pessoas na rodovia? Na manhã de ontem, quinta-feira, 25 de setembro, o corpo de uma mulher foi encontrado em estrada vicinal, próximo da divisa entre a cidade de Ourolândia e também de Imburanas. Segundo informações, a vítima apresentava marca de disparo de arma em fogo e também cortes perfurantes na região do pescoço. Até o momento, a identidade da mulher não foi confirmada. Foi encontrada no local uma cova rasa, provavelmente para jogar a vítima no buraco. Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica foram acionadas para realizar os procedimentos de praxe. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passará por necrópsia. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil do município de Ourolândia. A Polícia Civil da Bahia cumpriu na manhã de ontem, quinta-feira, o mandado de prisão preventiva contra um dos suspeitos de participação no latrocínio que vitimou Iranilson, de 32 anos de idade, primo de um policial militar em Feira de Santana. O crime aconteceu no dia 18 de fevereiro deste ano. A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana. O mandado foi expedido pela segunda vara criminal da comarca do município. O suspeito, preso nas primeiras horas da manhã de ontem, confessou ter participação no crime. Na ocasião, homens armados invadiram a residência de Iraílson, subtraíram um cofre com grande quantidade em dinheiro, uma arma de fogo e um veículo. Segundo o relato da esposa de Iraílson, que presenciou a ação, ele se recusou a fornecer a senha do cofre e, por isso, foi levado de casa sob ameaças de morte. Já na manhã seguinte, o corpo da vítima foi encontrado no porta-mala do próprio carro, com as mãos amarradas e marcas de disparos de arma de fogo na cabeça. Sua viaturinha virtual da Gabi vai encerrando a semana por aqui, já deixando o convite para encontrar com todo mundo a bordo na próxima segunda-feira, em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que eu desejo a você, Carla Menezes, um ótimo final de semana. Obrigado pela parceria no período de férias da Kátia Gomes. Muito obrigado, Carla. Foi bacana estar contigo aqui no JMB. E você, Kátia Gomes, de antemão, já tem um bom retorno de suas merecidas férias no próximo dia 19, aqui ao lado de Marcos Bezerra, na bancada do JMB. E você, Marcão, meu amigo Marcos Bezerra, cruza os dedos. Domingo tem Palmeiras, mas segunda-feira tem você também na bancada do JMB. Ótimo final de semana, Marcos, e um ótimo final de semana a você que está a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi.
Valeu, Coutinho Neto, um abraço para você, viu? Tudo de bom, super final de semana. Carla, temos mais informações?
Temos sim, Marquinhos Bezerra. Coutinho, obrigada, parceria top demais. Olha, temos sim, vamos falar aqui que a Bahia terá oferta de 40 mil mamografias gratuitas durante o Outubro Rosa. É isso mesmo, o governo do estado abre em 1º de outubro, na Arena Fonte Nova em Salvador, a edição 2025 do Outubro Rosa, com uma ação intensificada de rastreamento do câncer de mama. Nesse dia começa a oferta de 40 mil mamografias que serão realizadas ao longo do mês para mulheres de 40 a 69 anos, público considerado prioritário na detecção precoce da doença. Todos os exames serão feitos mediante agendamento prévio pelo ba.gov.br a partir de hoje. Em Salvador, os exames serão realizados em carretas que têm a capacidade de realizar até 154 procedimentos por dia. No interior, os atendimentos serão realizados pelas 24 policlínicas regionais que ficam em Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, entre outros. O público-alvo deve procurar as secretarias municipais de saúde para realizar o agendamento dos exames. O câncer de mama é uma das principais neoplasias que afetam as mulheres e continua sendo um desafio relevante para a saúde pública. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a Bahia deve registrar 4.230 novos casos de câncer de mama em 2025, sendo o tipo de neoplasia que mais atinge mulheres no estado e no país.
Ok, agora 12:52, vamos abrir para a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Zé Carla, aqui pelo nosso WhatsApp, tem participação. Olha, o ouvinte manda uma boa tarde e solicita a presença de carro fumacê no Malhado. Diz que está impossível até para dormir. A população está reclamando de muito mosquito, muita muriçoca no Malhado. Tem uns canais também no Malhado ali, né, que propiciam tudo isso. Então, a comunidade ali pede a presença do carro fumacê.
Pois é, olha, a Gol anuncia... tem mais participação,
tem mais, sim,
do ouvinte?
Tem mais, sim.
Desculpa, Marcos, tem mais?
Tem mais aqui. Opa. Olha só. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte manda uma boa tarde, não quer se identificar e faz uma denúncia, viu? Olha, precisamos da presença da Polícia Civil ou Militar aqui no Residencial Jardim Salobrinho, em frente ao ESC. Tem pessoas vendendo apartamentos, invadindo apartamento, trocando fechaduras. Como é que fica a nossa segurança nesse lugar? Porque nós que moramos aqui não confiamos nem sair, né, determinadas horas, com medo de quando voltar ter outra pessoa no nosso apartamento. Quero que os órgãos competentes tomem providências, né? Senão, algumas pessoas podem vender, né? Estão vendendo, invadindo apartamentos. Queremos uma resposta a nosso ouvinte cobrando aqui. Né?
Complicado, hein? Tem que cobrar mesmo, viu? Denúncia aí do ouvinte aqui. No Jornal do Meio-Dia, o ouvinte tem voz e vez, né, Marcos?
Tem mais isso. Boa tarde, precisamos da vigilância sanitária aqui na comunidade de Urucutuca, né, em Ilhéus, por causa da criação de porcos irregular na chegada da comunidade. Então, em Urucutuca, criação irregular de porcos, vigilância sanitária, a comunidade pede lá também. Tem mais aqui, também de Urucutuca, né, ouvinte manda boa tarde. Carla, boa tarde, Marcos. Não quero me identificar, mas nós moradores de Urucutuca, em Sambaituba, também precisamos de policiamento. Uhum. Os estudantes estão sem poder ir às aulas, ir à escola. É um absurdo.
A criminalidade lá está danada também, bem acirrada, viu, Marcos?
É isso. Por enquanto é só, Carla.
É só por enquanto? 12:54? Olha, deixa eu trazer essa informação aqui. A Gol anuncia fim das negociações de possível fusão com a Azul. É isso mesmo. O Grupo Abra, controlador da Gol, notificou a Azul nesta quinta-feira sobre o encerramento das tratativas de fusão entre as companhias aéreas. O anúncio também é referente ao Codeshare, isso que havia sido acordado em maio do ano passado, viu, Marcos? No comunicado, a Gol esclareceu que a decisão foi tomada por conta do não avanço das negociações, após a assinatura do memorando de entendimento de 15 de janeiro de 2025, a Abra tem se colocado à disposição para continuar avançando nas discussões rumo a uma combinação de negócios. No entanto, as partes não tiveram discussões significativas, diz a nota. Além disso, o grupo também menciona as mudanças do cenário desde a assinatura do memorando de entendimento e o pré-arquivamento junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, que encerram em outro momento das empresas, que não é mais o mesmo. Então tá aí, né, finalizando aí essa parceria, entre aspas, digamos assim, Gol e Azul, Marcos.
Isso aí, agora faltando 4 minutinhos para 1 da tarde. Olha, a mulher é condenada a 20 anos de prisão por morte de colombiano vítima de Boa Noite Cinderela. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou Cláudia Maiara Alves Soliva, de 20 anos, a 20 anos, melhor dizendo, e 10 dias de prisão em regime fechado pelo latrocínio, roubo seguido de morte, do economista colombiano Manuel Felipe Martínez Mantilla, em outubro do ano passado, no Rio de Janeiro. A sentença foi dada pela juíza Camila Rocha Guerin, da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Na decisão, a magistrada destacou que o lastro probatório produzido, né, é robusto e cristalino em demonstrar o evento delitivo praticado pela acusada. Cláudia, que já estava presa preventivamente desde março deste ano, é apontada pela Polícia Civil como chefe da maior quadrilha especializada em aplicar o golpe Boa Noite Cinderela na capital fluminense. Manuel Mantilha estava de férias no Brasil e aproveitava a noite carioca quando foi vítima da quadrilha. Seguindo as investigações, ele saiu sozinho para a Pedra do Sal, no centro, e depois seguiu para um bar no Parque União, no Complexo da Maré. Um motorista de aplicativo relatou à polícia que duas mulheres solicitaram uma corrida para um endereço específico, mas percebeu que o passageiro não estava bem. Ele decidiu levá-lo ao Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte, onde o colombiano chegou a ser atendido, mas não resistiu.
Tá? Lamentável. Cadê nela? Tá aí. Para a gente finalizar, Marcos, o jornal de hoje, o Senado acelera análise do Sistema Nacional de Educação. Votação será em 7 de outubro. O Senado aprovou na última terça-feira um requerimento de urgência para a votação do projeto que cria o SNE, que é o Sistema Nacional de Educação. A análise em plenário foi marcada para 7 de outubro. A proposta já havia sido aprovada pelos senadores, contudo, como passou por alterações na Câmara dos Deputados, terá de ser votada novamente na Casa. O substitutivo da Câmara ao projeto aprovado anteriormente pelo Senado institui o SNE e estabelece regras de cooperação entre União, estados e municípios na formulação de políticas públicas para a área. O objetivo central é garantir que programas, planos e ações educacionais sejam elaborados em regime de colaboração, como previsto na Constituição. A ideia é criar uma estrutura formal que garanta a organização federativa da educação, fixando padrões de qualidade, financiamento e planejamento. E assim a gente finaliza, né, Marcos? O JMD de hoje.
Isso.
É isso.
Voltando na segunda-feira, a partir do meio-dia.
É isso, voltando na segunda-feira, a partir do meio-dia, já com a Kátia Gomes, que retorna das férias. O JMD tem o oferecimento Mix Mateus e Léus, juntos somos um só coração. E Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Margran, mármores, granito, mármores e granito, preço, qualidade e variedade. Agora sim, o Jornal do Meio-Dia está ficando por aqui. Tchau, Marcos. Tchau, pessoal.
Carla Menezes, bom final de semana para você.
Para você também.
Ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil. Agora faltando um minutinho para 1 da tarde.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.